Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 149.
Em Chimo, na direção da ação social, a sala de espera está cheia de mulheres e crianças. No seu gabinete, a assistente social Marta, uma jovem simpática, atende ao bicheque João Anif.
Bom dia, senhor. Senta-se. É o senhor?
João Anif. Bicheque João Anif.
Bicheque? Nome esquisito esse.
Isso não é nome, não. Isso aí é o meu título no templo.
No templo?
Sim, na igreja. Ou na mesquita, como você quiser.
Ah, desculpa a curiosidade, mas o que faz um bicheque?
Ora, um bicheque é como se fosse um bispo. E ao mesmo tempo, um sheik. Saiba que no nosso templo temos lugar para todos. Cristãos, muçulmanos, hindus, até ateus.
Oh, que bom. Gostaria que nós também tivéssemos lugar para todas as crianças, sabe? Mas como é que eu posso lhe ajudar?
Bom, eu tenho um bebê.
Oh, parabéns.
Obrigado. Mas não é meu.
É de quem?
É de uma senhora, só que ela morreu.
Oh, meus pésamos. E o pai?
O pai não se sabe quem é.
Ninguém assumiu essa criança.
Até agora não.
Epa, agora o que o senhor pensa fazer?
É isto que eu vim aqui saber com a senhora. O que é que a senhora pode fazer por esta criatura?
Bom, nós aqui em Darraja, nós temos um centro de acolhimento. Existem uns centros da igreja, mas estão muito cheios.
Opa.
E isso nunca é a melhor opção para a criança.
Certo.
Nós aconselhamos sempre a procurar familiar que pode cuidar a criança. Um tio, uma tia, um vizinho, sei lá. Mas quantos meses tem um bebê?
O bebê, coitadinho, só tem uns dias, senhora.
Ixi, pequenininho mesmo, coitado. E quem é que cuida dele?
Sou eu.
E o senhor bicheque não tem lugar para a criança?
Eu? Não, não tenho.
Mas por que não? Nós podemos ajudar com o subsídio. Podemos inscrever o bebê no programa de crianças órfãos e vulneráveis.
Isso não.
Por que, senhor?
Eu não tenho jeito para crianças. Mas eu acho melhor é procurarmos um lugar num centro de acolhimento.
E qual é o nome da criança?
A criança ainda não tem nome.
A criança ainda não foi registrada?
Não, também não.
Vamos fazer o seguinte, senhor bicheque. Eu vou abrir um processo para a criança em seu nome.
Certo.
E vou procurar se existe um lugar nos centros de acolhimento.
Tá bom.
Mas para uma criança de uma semana, é muito difícil.
Mas eu confio no seu coração, minha senhora.
Eu vou tentar. Mas, senhor bicheque, vai trabalhar com as autoridades locais e procurar um familiar.
Tá bem, tá bem.
Se existir algum familiar ou outra pessoa da igreja...
Do templo.
Desculpe, lá do seu templo.
Certo.
Faça o favor de me contactar. Nós podemos dar um subsídio. É sempre a melhor coisa para a criança. Está a entender?
Estou entendendo.
Ótimo. Só não se esqueça de registrar a criança. Porque sem registro, eu não posso fazer muita coisa. Está bom assim?
Está. Está tudo falado.
Em Darraja, no escritório da companhia, Almeida foi chamado de volta. O diretor coloca-lhe na mão um documento que deverá utilizar para negociar com os trabalhadores grevistas. Soleil está cabisbaixo. Almeida começa por franzir a testa antes de encarar o presidente.
Espera aí, por que tem que ser eu a negociar? Justamente eu que estou suspenso.
Oh, Almeida, sora, muito sora, Almeida. A situação está muito fora do controle.
Pois é, eles é que exigem, Almeida. Só querem negociar contigo.
Não querem falar com o Soleil. E por quê?
Oh, porque o Soleil
interessa. Vais negociar com eles ou não?
Ei, calma aí. Só quis saber como foi a tua negociação.
Para quê, Almeida? Tu não podes nos humilhar, ok? São eles que exigem falar contigo. Então não podes estar aqui a armar...
Oh, calma, como... calma, Soleil, calma. Então, Almeida, isso tudo aqui será minha culpa. Eu pedir desculpa a ti.
Ok, por mim está ultrapassado.
Então vai negociar em nome da companhia.
Eu vou negociar.
Então ótimo. Eu sabia que podia contar contigo, Almeida.
Senhor diretor, eu vou negociar, mas em nome dos trabalhadores e desempregados.
Mas Almeida, tu vais negociar em nome desses grevistas?
Eu acho mais valioso negociar em nome deles.
Almeida, eu não entendo. Eu não entendo nada. Não entende.
Perceba isto. Negociar com pessoas que nunca negociaram é difícil. Ao lado deles, eu consigo converter a zanga em propostas concretas, percebes?
Ah, já entendi, já entendi. Bom, nessa circunstância, aceitar tudo, não problema.
Ok, para mim está ótimo. E agora, diga uma coisa, com quem vou negociar do lado da companhia?
Bom, vai negociar comigo. Se for você, eu próprio vou negociar em nome da companhia.
Ok, está fechado.
Então está fechado, Almeida, está fechado.
Em Nova Jambolane, no quintal de sua casa, Sicanço está sentado numa esteira e atira uma bola para o seu neto Mamba. Sakina e Bixique João Anif riem-se. Nunca viram Sicanço tão entretido. A Feliciana, nora de Sicanço, está a pilar milho com o bebê do Bixique João Anif.
Vocês, esse moana está a rir com o meu bem, não é?
Ah, aqui nesta casa só fica triste quem não vem com boas intenções.
Esse não é o nosso caso. Nós também estamos felizes.
Ainda bem que a minha casa só frustraça alegria.
Uau, você trata bem pessoas? Não estou a acreditar.
Acredita, mamãe Sakina. Vocês é que pensam que eu não sou boa pessoa.
Não está doente, você?
Eu ficar doente?
Ah.
Eu nunca não fico doente.
Uau.
Esse tipo de coisa já me não me atinge. Para um homem forte e saudável como eu, isso não chega aqui.
Ua, mas pelo menos, né? Está a saber cuidar de criança.
Tens que perceber que sei cuidar muito bem.
Obrigado por ter também recebido esta criança, senhor Sicanço.
Infelizmente mesmo. Já não vai ser por muito tempo.
Ué,
eu já sabia que aqui tinha gato.
Você, dona Sakina, você falha muito.
Mas qual é o problema, senhor Sicanço?
Problema, senhor Bixique, é dinheiro. Este daqui gosta muito de dinheiro só.
Não é isso.
Não é isso o quê?
Dinheiro.
É melhor mesmo dizerem logo quando vocês estão a querer para cuidar desta criança aqui.
O problema é que eu vou viajar por algum tempo, dona Sakina.
O bebê já não pode ficar mais aqui em casa. Eu não sou papá de ninguém.
Eis, logo agora que a criança se estava enquadrando aqui.
Mas você, menina, por que você não deixa essa viagem para outra altura? Eu até posso te ajudar no que você precisar aqui.
Não é possível, dona Sakina. São coisas de família.
Qual é família?
E não dependem só de mim.
Mas, menina, não te preocupes, posso te pagar um salário. Eu estou apenas a pedir para ficares.
Dinheiro gostaria, sim, mas são problemas familiares, coisas de cerimônias.
Afinal, senhor Bixique, vamos ter que arranjar outra solução.
Oh, meu Deus. Enquanto a criança já estava bem enquadrada.
Ah, isso é verdade.
Em Daraja, Luriquim estão à espreita. Com os olhos bem fixos na porta da casa de Marco Polo, eles aguardam que o mafioso saia de casa. Eles olham para todos os lados para terem a certeza de que também não estão a ser vigiados. Quando Marco Polo sai, ficam a vê-lo afastar-se e correm para a entrada da casa.
Vão embora, por favor.
Não vou sem falar contigo, Sônia.
Vão embora, Lura.
Abre já essa porta.
Não.
Vamos falar só um minuto, Sônia. Tira essa corrente da porta já.
Lura, eu não posso. Vai embora.
É assim como tratas os teus amigos?
Deixa-me em paz, Lura. Vai embora.
Espera, Lura. Deixa-me falar com ela.
Eu não acredito no que vejo, amor.
Sônia?
O que foi?
Somos teus amigos. Sabes disso?
Amigos de verdade, Sônia. Que enfrentaram o perigo juntos e ganharam. Lembras-te?
Isso foi há muito tempo, Lura.
Ah, e tu esqueceste assim? De um dia para o outro.
Graças a ti e à banda, os bandidos que queriam raptar-me foram presos.
É, vai embora.
Nós lutamos juntos, Sônia. Juntos.
Sabes que podes contar conosco, não sabes?
Obrigada por me lembrarem. Mas acho melhor ir embora agora.
Sônia!
Não me chame de Sônia. O meu nome voltou a ser Cinderela.
Mas esse não é o teu nome. O que se passa contigo?
Só quero que saiam daqui. Por favor, não voltem mais. Tchau.
Visto aquilo que...
Vamos para casa, meu amor. Não temos mais nada a fazer aqui.
Não acredito. Ela teve a coragem.
Em Nova Jambolane, a família de Sicanço está a aproveitar as sombras do quintal. Palmira está a descascar feijão e Feliciana, a nora de Sicanço, está a dar papa ao chau e ao mamba. Este mal engola uma colherinha e abre logo a boca a pedir mais.
Sicanço!
Diga lá, Palmira, é o quê?
Agora Sicanço está com essa cara marata porque... Olha só como teu neto está a comer bem. Mas que menino bonito é o meu netinho Mampa. Mais uma colherinha, Pepe. Está a ver isso mesmo, Pepe. Biru, biru. Está a gostar da papinha que o tio Alfinete preparou, não é? É, Pepe. Esta sim é boa, meu netinho, sim. Não está cheia de piripiri como aquela que o teu avô Sicanço cozinhou para ti.
Palmira, não me provoca, viu? Não me chateia você.
Eu? Provocar? Eu só estou apenas a falar a verdade. Não está a ver como o Mampa está a comer com gosto.
E tá aí?
Ah, e tá aí que tu achaste que cozinhar é só misturar coisas. Carpoquê, vitaminas, proteque...
Palmira, cuitato. Cuitato.
Ah, cuitato nata. Eu passei toda a minha vida a cozinhar. E agora checas tu que nunca cozinhaste e nem pedes conselhos. É
Mas
assim
você
mesmo?
Está a falar de quê, afinal? Está a falar de quê?
Tu gosto, Sicanço. Tu gosto da comida. Não basta a comida ter aquelas coisas todas. A comida tem que ter sabor. Tem que ter paladar a comida.
E a comida do alfinete, como é que é?
Ah, uma pacha gostosa.
Ah, é? E quem é que me garante que o que ele está a meter lá dentro... Faz pé ao meu neto.
Ah, ele come com gosto.
Come com gosto, come
você
com gosto.
Você só tem que ver, ele come com gosto. É boa comida.
Você, estou te afisar, cuidado.
Ah, marido. Cuidado, marido.
Zimbanda está na sua palhota recebendo Almeida e o neto do Aviação. Os dois tiram os sapatos e sentam-se na esteira. Zimbanda retira da sua sacola os amuletos e espalha tudo na esteira.
Espírito do Jambolani, me deixa falar com força, leão, preparar o vosso filho para a luta.
Tocosa.
Tocosa.
Não.
Não tenha medo, jovem. É o espírito que nos vai ajudar.
Esses meninos têm sabedoria da nossa terra?
Têm sabedoria, sim, espírito leão. Eles conhecem o feitiço dos brancos e da nossa terra.
O que faz de cobra? Para parar o caçador quando quer atacar.
É, vocês é que devem responder.
Ela levanta-se, faz-se grande.
E o pavão, aquele ave grande, de chefe grande, está a fazer o quê?
Bom, essa ave, quando chega...
Deixa menino falar.
Responda, menino.
Também fica grande e perigoso, com muitos olhos.
Esse é que é segredo. Vocês também devem ficar grande, olhar bem para o chefe de companhia.
Olhar para ele? Mas é para ele sentir vergonha?
Não.
Quem sentir a energia dos espíritos de Jambulani, que está nos negociadores, irá aceitar a proposta, percebe?
Uhum.
Estar cansada.
Bom, bem-vinda, mamã Zimbanda.
Bem-vinda, mamã.
O espírito leão que estava em ti já nos ensinou como devemos negociar.
Tocosa.
Tocosa, tocosa.
Tocosa.
Agora podem ir, meus filhos. Ouviu? Ouviu bem? Fazer bem direito, assim mesmo, como falou o espírito leão.
Tocosa.
Tocosa. Tocosa. Tocosa.
Sicanço passa pelas bancas do mercado com passo seguro e vai até a banca de Alfinete, que está cheia de clientes. Alfinete cumprimenta Sicanço e quer saber se o neto dele gostou da papinha Oxaui.
Alfinete!
Sim, disse Sicanço.
Diga-me uma coisa. O que é que você anda a meter dentro dessas tuas papinhas aí?
Um pouco de tudo.
Um pouco de tudo?
Sim, disse Sicanço.
Como assim?
Cada alimento tem uma cor.
E então?
Então eu coloco lá dentro vários alimentos com várias cores.
Várias cores?
Sim, pelo menos 5 em cada papinha.
Yo? Então o Mampa vai ficar pintor?
Epa, isso eu já não sei, disse Canso. Mas cada cor tem a sua função.
Tem sua função? Como assim?
Por exemplo, as coisas verdes escuras, como o tseque, ajudam a dar bom sangue.
Agora tem que amelhar uma coisa. E o amarelo?
O amarelo ajuda a não apanhar doença e a ver bem.
Como a batata doce, né?
Sim, exatamente, disse Canso. Então, se o bebê come papinhas diferentes durante o dia, todo o corpo dele vai ficar satisfeito.
Ok. Até aí está bem. Mas tem que me dar uma coisa.
Sim.
Tu só pensas em cores ou também pensas no sabor da papinha?
O sabor também é muito importante, Ti. Porque se o bebê não gostar, não vai comer.
Então, diga-me outra coisa, meu filho.
Sim, Ti.
O que você faz? Você põe temperos, açúcar,
ou... Desse caso, vem comprar papinhas ou vem me investigar, afinal?
Nem uma coisa, nem outra. Tchau.
Tchau.
Em Daraja, Cinderela larga a vassoura e o balde e encosta-se à parede. Fecha os olhos e solta um suspiro na tentativa de sufocar as lágrimas que teimam em cair. Não consegue afastar da cabeça todas aquelas recordações que Lura trouxe de volta. As amantes do marido chamam-na e ela pega no balde e corre ao encontro delas.
Não respondeste a minha pergunta.
Deixa-me em paz.
É só isso que sabes fazer, né? Sua ranhoça.
E olha que nem arrumou os quartos.
Como é que vai arrumar se passa a vida na rua?
Mas essa miúda não está boa de cabeça, sabe? Essa barriga aí não chega para fazer você ficar em casa. Hã?
O que eu vos fiz para me tratarem assim?
O problema está naquilo que você não fez.
Nada. Para mim está naquilo que ela fez. Deixar-se engravidar a pensar que ia ter um marco só para ela.
Como é parva ela. Aquele é muito nosso, sempre foi. Essa barriga aí não nos vai afastar dele.
Eu não queria. Eu não escolhi essa vida.
Ah, olha para ela. A fazer-se de santa. Esse teu adianjinho não nos engana, menina.
Deixe-me ir, por favor. Assim não atrapalha a vossa vida.
Xissa, estás maluca?
E achas que quer ver arrumar a casa?
Carrega essa tua barriga e vai já arrumar o quarto do Marco, sua preguiçosa.
Ai, chegou meu homem.
Dá para ouvir os vossos berros lá de fora. O que aconteceu?
A Cinderela.
O que, que ela fez desta vez?
Conta-lhe, Cinderela.
Não é nada.
Não vais falar do namoradinho que arranjaste? Olha que ela não conseguiu arrumar a casa por causa dele.
Que história é essa? Que história é essa?
Estou a mentir. Não tenho ninguém.
Sim. Vai ver só como está o quarto. Desarrumado até esta hora.
Cinderela, eu não admito essa brincadeira aqui dentro. Entendeste?
Mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada.
É bom mesmo, é bom mesmo. Sabe o que acontece com a mesanga?
Sim, senhor.
Olha, há muita gente a querer comprar meninas como tu, hein? Se me abusas aqui, vende na hora. E vais parar nas mãos de maluco, qualquer maluco que está na rua, tá ouvindo? Percebeste?
Desculpa, senhor.
Vai trabalhar.
Acabamos de escutar...
Ouro Negro.